Mais uma etapa, episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente.
E eis que ao final desta quarta etapa temos Primož Roglič a conseguir ganhar a etapa que começou em Sisteron e acabou em Orcier-Merlette. E portanto, daqueles que é dos mais favoritos a ganhar o Tour de France, depois do ano passado ter ganho La Vuelta, pode ser aqui um ponto diferencial entre Primož Roglič e Egan Bernal. São sem dúvida os dois favoritíssimos a ganhar este Tour de France. Neste momento são os candidatos mais fortes na partida e, portanto, Primož Roglič já conseguiu fazer aqui o ponto de ganhar a primeira etapa após uma boa trepada de um ciclista francês que, enfim, deu-nos aqui uma boa alegria, Guillaume Martin, da Cofidis. A Cofidis está muito, muito forte este ano. Não é uma equipa para ganhar o Tour de France, é verdade, mas reparem, estamos na quarta etapa e não houve um único episódio até ao momento que eu não mencionasse ou parabenizasse a Cofidis. Não que seja a minha equipa favorita, mas é porque a Cofidis consegue dar aqui bons momentos e tem conseguido pautar e fazer mostrar as suas cores neste Tour de France. Tivemos a infelicidade de Anthony Perez da Cofidis ter que abandonar o Tour devido a despiste, porque senão seria ele o camisola da montanha. Portanto, estamos aqui, já falei várias vezes da Cofidis, e, portanto, a Cofidis até ao momento está a fazer uma boa temporada, está a ter ciclistas capazes, já perdeu um, vamos ver até quando é que mantém-se este pelotão aqui do Tour de France. Bravo, bravo a esta grande equipa da Cofidis. E, portanto, vamos então aqui, foi uma etapa sem grandes notas, portanto, apenas a nota de que houve uma bicicleta que se partiu ao meio, sim, foi justamente a bicicleta do Thierry Bannon, da Sunweb, partiu-se ao metade, portanto, ele deu declarações a dizer que sentiu a roda a fugir, travou, perdeu o controle da sua bicicleta e acabou por embater no raid, partiu-se ao meio. Estas são bicicletas de carbono, portanto não têm tanta resistência quanto isso, não se esqueçam, e portanto partiu-se literalmente ao meio. Portanto, teve que ver o carro da equipa, dar-lhe uma bicicleta para que ele continuasse e continue a prova. Ele depois chegou à meta e disse que sentia-se bem, que ia apenas fazer um raio-x para ver se estava tudo ok, mas que não tinha grandes mazelas. Felizmente, porque, enfim, é daqueles raios que tem uma ravina e, portanto, só a imagem assusta. Procurem as imagens e vejam então o que é que eu estou então aqui a falar. Temos que falar aqui obrigatoriamente daquilo que foi a fuga do dia. A fuga do dia foi alcançada basicamente a 6 km do fim, em que, uma vez mais, um homem sozinho. Falo então aqui do letão Kristis Nylands, que é da Israel Startup Nation. Esta equipa, deixa que eu vos diga, estou com muita expectativa em relação ao próximo ano para esta equipa. É uma equipa que é a antiga Israel Cycling Academy, que já cá esteve muitas vezes na volta a Portugal, na volta ao Algarve. Portanto, é uma equipa que os portugueses lembrar-se-ão. Muito, enfim, low profile, sem dar muito nas vistas, mas que tem vindo a fazer uma escala no pelotão. Basta apenas dizer-vos de que será a casa de Christopher Froome na próxima temporada. Portanto, o campeão, já às vezes campeão do Tour de France, vai agora deixar a Ineos e passar então para a Israel Startup Nation. Portanto, vamos ver como é que vai ser esta equipa o próximo ano. Muita gente está com expectativas, alcançou o patamar de World Tour em apenas 5 anos, portanto, foi uma boa caminhada para esta equipa. Portanto, vamos ver o que é que isto vai ser. Portanto, chegámos com um pelotão bastante compacto, com o Tom Dumoulin na frente, e depois, enfim, tivemos o francês, basicamente a 500, 600 metros da meta, a lançar o sprint, Guillaume Martin, da Cofidis, que lançou o sprint e panicou todo o pelotão que estava ali bem compacto atrás de Dumoulin. Dumoulin saiu logo da frente, atrás de si estava Primož Roglič. Portanto, aqui podemos, já tinha aqui colocado também as questões neste podcast, que era se quem que seria o líder da Jumbo Visma, e portanto a dúvida seria Primož Roglič ou seria Tom Dumoulin. Parece aqui que a estratégia da equipa para esta etapa, pelo menos, era que Tom Dumoulin protegesse Primoz Roglic para lançar o sprint do esloveno, campeão nacional. Portanto, ele está a correr neste momento, se repararem, ele está a correr com a camisola de campeão nacional. Portanto, vamos ver o que é que nos resta para as próximas etapas. É interessante, começámos a ver Nairo Quintana. Nairo Quintana tem estado a fazer uma campanha muito discreta. Eu aqui lanço o desafio para vocês, que é, será que Nairo Quintana está a aparecer menos televisão porque a realização acha que, não, que é um outsider, ou será por já estar numa equipa de segunda linha, que é a Team Arkea Samsic, que é uma equipa do Pro Tour, e não do World Tour? Qual será esta questão? Nairo Quintana acabou em quarto lugar. Ficaram todos com o mesmo tempo, porque, lá está, chegaram ao mesmo tempo. Obviamente que Primoz Roglic consegue aqui uma bonificação de 10 segundos a menos, que vai mexer um bocadinho aqui nas contas das camisolas, já lá vamos. Mas então, para dizer que em primeiro lugar chega Primoz Roglic, a seguir Pogacar também veio ali bem colado, o ciclista da Emirates. Sei que será a grande aposta da Emirates, sei que será Pogacar neste momento. Aliás, acho que sempre teve que ser essa a aposta, porque Alexander Kristoff, volto a dizer, é sempre um ciclista de top 100, não mais do que isso. Guillaume Martin ficou em terceiro, em quarto ficou Nairo Quintana, em quinto ficou o camisola amarela Julien Alaphilippe, em sexto com Miguel Ángel López, que também ensaiou um sprint da meta, Edgar Bernal em sétimo, Thibaut Pinot em oitavo, Mikel Landa, pela primeira vez temos aqui Mikel Landa, que é o grande bandeirante da Bahrain McLaren, e em décimo lugar temos Adam Yates, o número 2 do Tour, da Michelin Scott. Portanto, esta foi a classificação geral da etapa. A nível de pontos, quem mais marcou foi o alemão Nils Polit, portanto, que conseguiu fazer mais pontos, ainda assim não mexe grande coisa na tabela. Cantan Pache ganha aqui 2 pontos e na camisola da Juventude, obviamente, que será Tadej Pogacar, que vence a camisola. Vamos então agora às classificações das camisolas na geral. Mantemos Julien Alaphilippe com ainda 4 pontos de bónus de diferença em relação a Adam Yates. Roglic aparece agora em terceiro com 7 pontos de diferença. Em quarto fica Tadej Pogacar com 11 segundos de diferença. Guillaume Martin passa para quinto, o homem da Cofidis. Por isso é que eu vos digo, acho que a Cofidis será a equipa sensação nesta volta à França. Se mantiver assim o registro, é bem provável. Egan Bernal está em sexto da Ineos, Tom Dumoulin em sétimo e depois temos, para finalizar, 3, eu repito, 3 colombianos. Esteban Chaves em oitavo, nono lugar para Nairo Quintana e em décimo lugar Miguel Ángel López. Portanto, temos aqui estes últimos com 17 segundos atrás de Julien Alaphilippe. Ainda falta muito tour, portanto 17 segundos, acreditem, não é assim uma vantagem tão confortável quanto isso. Portanto, a nível da camisola verde, parece que vamos ter aqui uma batalha até ao fim, porque temos Peter Sagan com 83 pontos, Sam Bennett também com 83 pontos, Alexander Kristoff com 80 pontos. Ou seja, Alexander Kristoff pode eventualmente acabar também no top 5, tal como tem sido o seu apanágio nas últimas voltas. Mas, atenção, nada indica que ele não possa ambicionar com a camisola verde. Portanto, vamos ter que ver ainda um bocadinho em relação a Alexander Kristoff, porque lá está, é esse o ponto. Todavia, as minhas contas continuam com Peter Sagan, porque Peter Sagan passa bem a média montanha, portanto, não há grande diferença em relação a isto. Portanto, esta etapa deu 2 pontos para o vencedor da mesma, Pacher, e que não muda a classificação geral da montanha, em que temos Benoît Cosnefroid com 21 pontos da AG2R La Mundial, Michael Gogol da NTT Pro Cycling Team com 12 pontos, Primoz Roglic, como venceu a etapa, ganha 10 pontos, Tadej Pogacar ganha 8 pontos, Quintana Pache, aqui está ele, com 6 pontos, igualdade pontual com Guillaume Martin, 6 pontos também para Toms Skuinitz, da Trek Segafredo, Kasper Asgreen, da The Koenig Quickstep, com 6 pontos também, Nicolas Roche, da Team Sunweb, com 5 pontos, e, atenção, temos então Nairo Quintana com 4 pontos, em décimo lugar. Na camisola branca da Juventude temos, obviamente, aqui a alteração, em que o antigo detentor, o Mark Iris, caiu para 5º lugar com 34 segundos abaixo, atrás de Tadej Pogacar. Pogacar está assim em primeiro, com 6 segundos de vantagem sobre Egan Bernal, com 15 segundos de diferença para Henrique Mas, da Movistar. E depois temos Sérgio Andrés Higuita, com 34 segundos atrás. Portanto, nada mais a apresentar aqui. Nas equipas, na classificação geral das equipas, temos também uma alteração. Temos a Education First Pro Cycling a ficar à frente da Trek Segafredo, que até então era a que liderava. Portanto, prémio da combatividade foi então para o letão Kings Nylands, que leva então o prémio da combatividade para a sua casa. Portanto, é isto que nós temos. Esta foi a etapa. Vamos ver então como é que será a quinta etapa, que será mais tranquila, será uma etapa para os sprinters. Temos então uma ligação de um total de 183 km entre a cidade de Gap e Privas. Portanto, temos anotações importantes para isto. Temos ao quilómetro 47,5 uma meta de sprint. Temos o minuto, ao quilómetro 130 o Col de Serre Colomb, com uma extensão de 4,1 km a uma subida de 3,7. Portanto, isto quarta categoria, assim como também é quarta categoria o Côte de Saint-Vincent de Barrès, com um total de 2,7 km a uma inclinação de 4,2%. Portanto, vamos ter aqui uma chegada em sprint, com um bocadinho de subida, mas sprint. Portanto, é isto que nós vamos ver para esta etapa. Portanto, ficamos por aí. Até à próxima etapa aqui no vosso Camisola Amarela. Já sabem, seguimos da frente. Bora para a bicicleta e tchau!